Salve, salve a todas, todos e todos aí no retorno do nosso primeiro intervalo. Mandar um abraço pra Dani Brenner, direto de Tararé aí, Dani. Sei que você tá online com a gente, você tá fazendo falta, hein, guria? Saudade de você. Letrícia também, que tá na produção do Festival de Teatro. Tamo junto, guria. Tamo aí na atividade. Voltando naquele nosso papo ali do final do primeiro bloco, você estava falando do seu amigo que vendia sombreiro para produzir suas películas. Adentre nessa conversa, fale-nos.
É uma história muito louca, né? A gente... Por isso que eu falo... Ele estava estudando, ele é equatoriano, mas estava morando em Buenos Aires lá. E eu concordei que eu estava trabalhando nesse restaurante, em Punta del Este. E a gente de se fez parceiro, estávamos no mesmo hostel e aí ele contou, né, que ele trazia, ele ia buscar os sombreros Panamá, isso de Equador, que são, sabe, só um velhinho que lá que sabe fazer o sombrero real, eram sombreros caros e tal. E desse jeito ele financiava as produções dele, né, no cinema, né, na faculdade. Então, porque a que vem essas, como que seguiria? Às vezes o máximo problema que temos nós é, o que queremos que temos, é a falta de recurso para fazer do jeito, sim, que a gente gostaria, né, cara? Então, aí já, hoje em dia está demonstrado que se o produto é bom, todo mundo quer investir, entendeu? Então, a clave está isso para mim, na busca do esquema diferenciado que pode fazer, de repente, um som ou um festival, né, se diferenciar e ter esse jeito. E que muitas vezes a galera tem que se financiar de outros mecanismos, conseguir outros mecanismos de financiação para fazer uma, sabe? Ou seja, sim. Ou por exemplo, falamos de produção. De repente um master bom, sabe? Ou seja, mandar um dinheirinho para uma, sabe, uma coisa não sei, bem tomado, uma bateria bem tomada, com bons pratos, com bom pá, 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 por mais que o trabalho depois seja mais caseiro, investir nessas coisas, sabe? Para que o produto melhor, para que seja melhor o produto, para a gente se ahorrar tempo, né?
Sim.
Na hora de mixar, na hora de pequenos detalhes, mas já temos feito tudo, de sincrar até equalizar, misturar, sabe? É um trabalhinho bem de formiga, artístico, é muito interessante. Na hora da produção mesmo, do dia a dia sentado no computador, sabe, vendo, retocando, ah, não, ontem, pero agora consegui esse plugin, vou botar esse, aí arrumou tudo, aí não, subiu a ganância, de repente agora você escuta os errores, entendeu? Esses pequenos detalhes que no ano passado, sim, eu tive a sorte de fazer, cara. Hoje em dia já... Eu acho que por a capacidade que a gente tem com a internet, está um pouquinho mais na mão, pelo menos se a gente não sabe fazer e pesquisar para ver. Naquela época não, né, mano? Naquela época era...
Eu lembro que quando eu comecei a mexer com mixagem de som lá por volta de 2008, 2009, que eu comecei a buscar entender um pouco mais, porque eu, até então eu sabia de mesa de som, plugar microfone, dar volume e sair tocando, mas quando eu quis... começar a fazer as primeiras gravações, entender o que era uma placa de áudio, era mais ou menos por aí, não se tinha tanto vídeo na internet, então eu lembro que eu comprei uma mesa com um sócio, um parceiro das antigas, a gente comprou uma mesa da Behringer e veio uma plaquinha de áudio, assim, pequenininha, de dois canais de entrada e dois de saída RCA e USB, pra... nossa, aquilo mudou a nossa vida, assim, tipo, a gente conseguiu entender que a gente podia gravar as nossas músicas e não precisava mais de um estúdio. Então, foi ali que bateu a nossa chavinha, tanto para ele quanto para mim, que a gente não precisaria gastar dinheiro com os estúdios, porque era muito caro, os equipamentos não eram tão popularizados igual está hoje. Não, sim, se tinha... A galera não tinha tanto equipamento como se tem hoje no mercado, não só de uma marca, mas de várias marcas, para poder também o preço baixar e todo mundo ter acesso a isso. Então, a gente teve naquele momento, por um brother que trouxe do Paraguai essa mesa, essa facilidade de, em vez de a gente usar uma entrada de fone de ouvido de um computador para fazer isso, de microfone do computador para fazer isso, direto da mesa, a gente usava essa placa, tipo, deu um salto, assim.
Claro, sim.
Já a gente conseguia pelo menos gravar a gente ao vivo tocando, fizemos umas gravações, tipo, por pista, pista a pista ali, uhum. Então tivemos um processo interessante e partiu disso, assim, então...
Esse é quando uno não sabe, né, cara, ou seja, quando uno é que experimentar e fazer essas coisas, sim, mas aí você não sabe que existe um mundo de qualidade de som. Aí você se adentra, começa a gravar e diz, não, tem algo que me molesta, né? Você descobre que é aquela placa que eu preciso, agora melhorou, né? Mas ainda tem uma fritura, falta um cable à terra, entendeu?
Sim.
E assim como você vai crescendo, e de repente, não, tem outra interface, que já tem quatro canais, eu posso gravar simultâneos, e tem envio, ou seja, gravar tudo junto, entendeu? À medida que uno vai adentrando, sempre tem algo, sim, tipo um pouquinho mais para frente. Então, acho que o trabalho fundamental é reconhecer em que etapa do processo a gente está. Você tem equipamento para gravar? Tipo, não tenho. E o que tem? Tenho esse. E qual é o ótimo que eu posso conseguir com esse? E, bom, tem que utilizar esse aqui, tem que utilizar esse aqui. Entendeu? Sempre vai ter outro nível de plugins, de coisas novas saindo, de masterização.
Sim.
Inclusive, eu tinha um amigo aí no Uruguai que me dizia, cara, experimenta um dia em comprar o programa. Sabe, que a gente fala, não, cara, o que eu tenho é comprado, mas que é o que acontece? Ou seja, não, mano, quando você tem as atualizações e tudo isso, aí de repente funciona, e não tem mais clique, e não tem mais tu, sabe, todas essas coisas que a gente já passou. E chega um momento que eu estou gastando tanto por mês em comida. Nossa, me arregou a vida, cara. Agora estou gravando, sabe? E aí você vai em outro e de repente sabe que o ambiente ajuda. Aí voltou. Preciso um estúdio. Aí vou, sabe? É como uma rueda de Sansara. Assim, a gente vai girando. E quando você já chegou a um limite, você quer algo melhor. E a la larga chega que o estúdio de gravação, né? Por acústica e por,
sim,
um trabalho necessário. Feito de acústica, aí é bem melhor na hora de você mexer depois alguma coisa, né? Salvo que a gravação já tem comprado um equipamento também como para fazer, sabe, na tasca de viagem aquela, sim, e um computador solo para isso e captar sons da rua, captar sons dos passarinhos, não interessa, depois faz um trabalho já de misturar tudo isso e criar, né? Fazer como disparadores de sons diferenciados, se você quer. Mas daí eu fui roubado, me roubaram a Tascam e o computador, enfim, foi destruído, derrubaram água nele. Esses pequenos detalhes, uno vai e não, vamos de novo. E conseguimos outro computador e começamos a fazer as gravações. Eu acho que eu não me lembro que filósofo era que falava, mano, presta atenção no que você quer. Porque na hora que você saiba o que você quer, o universo vai fazer de tudo para fazer de desistir, entendeu? Mas se você está firme no que você faz, tarde ou cedo não chega. A trajetória não tem pero, entendeu? Então você, é só fazer. É o que falava outro dia. De 100 sons, um sonzinho é bom. Tem que fazer 200 para ter 2. Tem que fazer 300 para ter 3. Ou seja,
sim,
o mesmo passa com o mercado. Você tem um mercado de tantas pessoas. Curte aquele tipo de som que você está tentando fazer, quanto, que porcentagem você acha, né, segmentação de mercado, de entre 17 e 24 anos que vai escutar esse som. Por quê? E porque tem aquele sonzinho novo, porque tem aquela melodia, porque tem pá, um trocadilho de ritmo, tem uma polirritmia no meio, sabe? Pimenta, sal.
Sim.
E aí, você logra mais ou menos calcular essa galera e você tem um porcentagem de uma população que cubre esse espectro, né, de gente. Aí você bota todas as fichas aí, cara. Eu acho que vou vender para essa população. Tem harmonia de jazz, tem um sonzinho, tem uns ventos, mete um bombo eletrônico, sabe? Ou seja, a gente tem feito isso. Na verdade, o produtor musical aí da banda Jacu Eletrônico, Eugênio Fim, com ele trabalhava também nesse esquema de T-Artes, né? Um abraço para o Eugênio lá, que é uma produtora, selo discográfico aqui de Curitiba, com a qual tem feito nos trabalhinhos lá, né? Mas ele é o gênio do esquema, é o gênio. E eu meti umas percussões, umas baterias, meti umas vozes, coisas. Jacu Eletrônico, né? Um trabalho interessante que tínhamos prévio ao 2020, a gente tinha trabalhado bastante, tá nas redes, tá no Spotify, tá em todos,
que legal.
Tudo que canto. Jacu Eletrônico. Pesquisa lá, senhora, depois.
Que massa. Eu tinha ouvido falar, mas não parei para ouvir esse.
Depois esse tem um composto também lá com os Piá, com Boio Saci, que foi uma banda instrumental que a gente criou também lá, 2016, eu acho. Gravamos na história no Ximu. Também a Ergon aí, esse tem um pouco menos de produção visual na mídia, mas sabe o que eu estou achando? Que praticamente vai ter que voltar essa história
do comboio.
Você vai escutar os sons lá em vivo, entendeu? Na live mesmo.
Sim.
Não, pero que tá na mídia teu som? Tá não. Pero você tem uns packbook, mas você quer escutar o som? Tem que ir no show, entendeu? Certo. Eu acho que Tarde de Brano vai mudar esse esquema de botar toda a informação aí, entendeu? Cair toda a informação para que você tenha acesso a esse esquema. Seria um único jeito de você diferenciar o show, entendeu?
Entendi.
Eu busco, já não conto. Como que pinotar na internet não existe, mas existe sim, mas tem que ir lá. E tem que pagar o ingresso. E desfrutar o esquema e fazer que as produções dos parça, sabe?
Gente,
encontrem um caminho para que toda a cadeia essa que a gente fala possa trabalhar, meu. Fazer o que a gente faz, né, cara? Essa é a ideia. Com as ferramentas que a gente tem. Vou fazer uma pizza, preciso fogo, uma pedra, farinha, sal, entendeu? Ou seja, não tenho uma panelinha para fazer. Boto fogo embaixo de uma pedra, cara. Amassa, esticamos e deixamos aí. Ó. Se tá bem feito, se tá de coração armado, se tem um caminho, um processinho.
Entendi.
Entendeu?
Interessante você falar isso, porque depois que eu percebi que tem vários sites que vendem os filmes para você assistir naquela hora. Tipo, tá lá hospedado. Sim. Daí mais ou menos entra nisso que você tava falando. Eu tava pensando como é que faria esse processo, né? Porque a pandemia fez a gente ver esse rolê de outra forma. Não, não foi tipo, ó, veja como é que funciona e desenvolve. É tipo, é isso aqui que tem agora, usufrua disso porque é o que tem. Então, como monetizar isso? E daí eu voltei, né, agora na minha memória, que alguns sites têm os filmes hospedados e você consegue locar. Igual quando a gente ia na locadora lá, locar o filme para assistir, você ia lá, pegava o filme, levava embora, assistia. Quando era fita, a gente tinha que rebobinar ainda, tinha que entregar com a fita rebobinada, achava um absurdo aquilo. Ficava lá, a gente depois voltando a fita.
Me lembro agora que você
não pagava multa.
Claro, mano. Mas é você intentar sensibilizar o cara que tá, a mina, o cara que tá escutando, entendeu? Ou seja, que o cara se sinta que o processo dele seja identificado lá embaixo. Então, se você está fazendo isso num momento, ele sabe que é exclusivo, que não vai ter outra oportunidade de você escutar desse jeito aquele som, né? Tinha um festival lá bastante mal, vou te falar, em questões, sabe, estruturais, assim, mas eles aí em Corrientes, né? E a gente botava os nomes da galera que iria curtindo e queria estar mirando só para que o cara vê o nome lá. Entendeu?
Que legal.
Se o cara está atento lá, porque ele está participando, entendeu? Depois tem outro fenômeno que se dá em Corrientes, é um fenômeno, na verdade, de uma banda de cumbia que se chama Gillo e Los Chicos 10, se chama.
Olha.
Que, por exemplo, todo mundo vai de moto onde o cara vai tocar. Ele vai tocar no 15, lá na festa privada. Todos seguidores, sabe? Seguidores, pero seguidores da vida real. Não, 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 no Instagram. Gente que vai de carne e osso lá escutar o show do cara de fora, entendeu? Ou seja, por quê? Porque eles se sentem parte, eles, entendeu? Ou seja, eles estão dentro de um grupo. E o mesmo grupo aí dentro do esquema se dá de todo tipo de questões, né? Ou seja, já é inerte, ou seja, é algo lógico do ser humano que aconteçam coisas, nunca é bem visto, porque de repente, imagina, você vem pela rua, né, de bike, de repente passa tipo 200 motos do lado, cinquentinha, fazendo barulho, tomando vinho, escutando cumbia, entendeu? Tá meio mal visto, assim, tá vindo uma coisa meio pá. Pero que não pode ser não observável como um fenômeno, entendeu?
Sim.
Porque eles se sentem identificados. Então, como a gente se sente... Eles, por exemplo, qual é o processo dele? Ele nomeia todos os sons que ele grava, ele vai nombrando a galera. a galera e o bairro. Tipo, a melodia era pá, pliri, di, tu, 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 tim. Vamos supor, né? E no meio dessa nota larga, ele para fulano de pau, para filho de negro, do barrio lá, para fulano do, sabe, do Boa Vista, para, sabe, para Juan e o Wallace, do, numbrando num som. Ou seja, não estamos falando vivo também, né? Mas na gravação mesmo. Aí você vai escutar, por quê? Porque tem um nome e está no som. O cara me nomeou, ele me lembrou. Entendeu? E aí genera todo um espectro de se sentir identificado com isso. A gente tem filosofado sobre esse esquema, né, cara? A hora de componer, você está fazendo um som, ativa com uma live e diz: ô, galera, manda uma letra aí. E o cara manda uma letra aí. Aí você põe música na letra dele, aí você agrega outra frase assim, aí outro manda outra frase. Quando você grava esse som, esse cara vai comprar sim ou sim, mano, porque ele está dentro desse som.
Sim.
Entendeu? Ele participou na produção desse som, desde o vamos, entendeu? Aí você faz algo muito mais íntimo, e essa galera que te acompanha, que te banca, que suma, aí você já vai filtrando mesmo.
Já tem um financiamento coletivo.
Bem meio por aí, né? Sabe?
Diretamente da pessoa que está te incentivando.
Que está agradecido porque você, sabe? Você poderia fazer um som com X letra, mas você fez caso ao que ele falou. E ele falou, sei lá, algo que lhe vino à memória enquanto você estava tocando. São mecanismos de composição. Pode ter milhas disso. Mas eu acho que o ponto é lograr isso, lograr a intimidade da pessoa. Que a pessoa diz, cara, é assim. Pois aí falaram, tá, pá, 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 pá. Sabe? Aí você tem que ter uma guia, né? Que aí entra lo de coro e isso. Você tem que ter uma
partida, né?
E tem que dirigir o esquema. As orquestras, eles não são, não é um monte de instrumentos. A orquestra é um instrumento. E quem está tocando o instrumento é o diretor. Ou seja, todo mundo respeita o que o cara está fazendo. Eles estão aqui, ó. Sabem o que tem que tocar. Pero é um olho aqui e o outro olho lá. E se o cara se ergue, é porque tem que subir o volume, entendeu? Então ele é que está manejando o instrumento. Aí você tem que orquestar o esquema. Que vai fazer? Um festival? Tem que orquestar o festival. Não, tem que, vou fazer um som. Bom, vamos escolher determinados condimentos, determinado feijão, determinado coisa, para ver se vendemos a comidinha. Não é para vender, é só para nós. Então vamos escolher o melhor que tem.
Sim.
Não, se é para vender, tem que ser o melhor do melhor. Então vamos pegar tudo e vamos botar na panela. E aí é mais de tirar a coisa que de botar, entendeu?
Sim.
É mais de ir limpando o esquema que
lapidando, que, né? Como todo diamante, né?
Diamante ou pedra, né?
Vai ter que segurar agora pra gente ir pro próximo intervalo. E a gente volta em 2 minutinhos. Desculpe te cortar, meu amigo.
Não,
vamos lá?
Por favor.